O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Game Corporativo. Mesmo quando ainda não existiam os brinquedos, as crianças davam um jeito de brincar. No século XI, os adultos esculpiam em madeira pequenas miniaturas de instrumentos de trabalho. A ideia era enfeitar a casa ou colocar os objetos nos túmulos dos mortos em forma de amuleto. Ninguém estava lá para ver, mas é de se imaginar um menino escondido atrás de uma árvore, esperando o enterro do cadáver terminar para pegar a miniatura e sair correndo para brincar. Foi só na Idade Média que as miniaturas começaram a ser esculpidas como brinquedos. As portas da imaginação estavam oficialmente abertas na história do mundo ocidental. Nossas crianças, as pequenas e as internas, finalmente teriam sido ouvidas. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
E a infância também, em determinado tempo da nossa história, não existiu.
Exato.
Como é hoje, né?
E também de Professor Mauri.
Então, se eu tenho essa ligação muito forte, seja
para
positivo ou para negativo, significa que alguma coisa eu preciso resolver em mim.
Com a participação especial de Paula Guimarães.
Então a brincadeira, ela tem isso de transcender o mundo exterior como a gente conhece e também de conectar com o mundo interior.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre brincadeira começa logo após os recadinhos.
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. Mas antes, muda a música! Muda a música, Cavalaria Geek, porque esse Ultra Geek chega a vocês com um oferecimento de Game Corporativo! Isso mesmo, uma solução inovadora para desenvolver competências na sua equipe e aumentar performance do seu negócio com treinamentos gamificados e personalizados. É isso mesmo, você pode desenvolver competências utilizando jogos. E quando eu digo jogos, não é só videogame, é jogos de tabuleiro, card games, realidade virtual, desenvolvimento de aplicativos. Isso mesmo, o Game Corporativo faz aplicativos gamificados e especialmente para a sua empresa, pensando numa solução exclusiva, única, para atender a sua demanda. E eu vou te falar, tem um outro que eu acho que é o mais legal de todos, que é o uso do RPG. Sim, roleplay game, você pode criar um personagem, jogar o RPG de mesa e ainda desenvolver uma competência com uma metodologia exclusiva, única e que vai trazer uma nova perspectiva para a sua empresa. Para vocês terem ideia, o uso de jogos em treinamentos corporativos gera uma imersão única que vai diminuir o tempo de aprendizado da sua equipe. E quanto mais rápido eles aprendem, mais a sua empresa cresce. E o mais legal de tudo, que o Game Corporativo não vai lá só na sua empresa, entende ali a cultura corporativa, cria a melhor metodologia gamificada para desenvolver os seus funcionários. Ele apresenta ainda um relatório final para entender que competências, como elas foram desenvolvidas e quais são os próximos passos que a sua empresa deve dar para atingir todas as suas metas. Então, se você quer levar os jogos para dentro da sua empresa, pode ser para treinamento ou até lazer, é só acessar Game Corporativo. corporativo.com.br. E tem uma outra coisa, Cavalaria Geek. Esse recadinho aqui é especial, porque temos uma convidada especial aqui com a gente, a Laura.
Raul Cavalaria.
A Laura, que é da nossa equipe, está aqui presente hoje para me ajudar a fazer esses recadinhos.
Recadinhos, e eu gostaria muito de me defender, porque eu estava no último saque e alguns saques atrás estavam me culpando de tudo. Acho válido colocar nos recadinhos que a culpa não é minha.
É, na verdade, ela entrou na justiça e a justiça concedeu para ela o direito de resposta. Então, ela tá aqui.
Ai, que mancada.
Tá aqui o seu tempo. Já foi a sua justificativa?
Já foi. Já que eu tô aqui, eu posso fazer pedido, então?
Tá liberado.
Eita, tá tudo liberado. Vocês sabem que eu sou da produção, né? Então acho válido a gente pedir pra vocês compartilharem esse Ultra Geek e marcar a gente, que eu juro que eu peço pro estagiário repostar.
Então, peraí, deixa eu ver. A galera vai divulgar, tipo, no Instagram, marcando
arroba Rede Geek.
Tô ouvindo aqui o Ultra Geek da arroba Rede Geek. Esse podcast é fenomenal. Ouçam vocês também.
Exatamente.
E aí marca a gente lá nos stories e no feed também do Instagram. A gente vai repostar a galera.
E se a gente não repostar, vale fazer stories do tipo, eu fiz o post e o arroba Rede Geek não divulgou.
E aí a gente vai divulgar a bronquinha.
Divulgar a bronquinha.
É isso aí.
Eu gosto da bronquinha.
A lauradora da bronca, não cabe. Então, Cavalaria Geek, fica aqui o recado. Nós estamos no Spotify, nós temos o nosso próprio aplicativo para iOS and Android e também estamos nos principais agregadores. É só procurar Rede Geek que você vai encontrar todos os nossos podcasts. Vamos divulgar arroba Rede Geek pra todo mundo!
E tem evento chegando, né, professor?
Tem evento chegando no dia 10 de agosto. Nós estaremos lá na SP Fantásticas! Você vai com a gente, Laura?
Eu vou com você, Yuri.
Ah, tem que ir, porque vai que eu preciso da produção lá.
Ah, eu gosto da ideia, eu gosto da ideia.
Mas vai ser num sábado, a gente não paga hora extra.
Ah, meu Deus.
A gente paga, a gente paga o Uber e uma coca lá.
Uma coca,
hein? Zero. Nós vamos estar lá na SP Fantástica no dia 10 de agosto. Garanta seu ingresso. Se não acabou, está acabando. É só digitar lá no Google SP Fantástica. Vai rolar no dia 10 de agosto, um sábado, das 10 às 21 horas. Muito entretenimento de horror, mistérios, fantasias, capirotagem e também podcast. Nós vamos estar lá falando de podcast.
E vale falar que é na Vila Mariana, aqui em São Paulo.
Então, ó, já era. Meu, tem até metrô perto, não dá pra reclamar, não.
Ó, e já que tá tudo liberado, vou fazer outro pedido.
Vambora!
Se você ainda não é inscrito no YouTube, entra lá no youtube.com/redegeek. Se inscreve no canal e aproveita para ver o conteúdo do update da semana passada. Eu não sei se vocês viram, mas a gente tirou o Tato.
Expulsamos o Tato.
E melhoramos muito.
A Alissa, que é a nossa jornalista, que trabalha junto com a gente aqui na produção, né? Na pré-produção do Ultra Geek, que ajuda a gente nas pautas e tudo mais. Ela agora está começando a dar o ar da graça lá no YouTube também, né?
Exato. E ela tá falando sobre Nintendo Switch Lite. Vale muito acompanhar. Amazonas. Vocês têm que escutar esse conteúdo e assistir, né? Vale demais.
Não, tem que apoiar a Alissa, galera. Vamos lá, se inscrevam no canal e mandem elogio pra Alissa, pra ela se empolgar e continuar aparecendo lá no canal do YouTube também.
Já manda e coloca arroba Rede Geek, porque aí a gente reposta.
É isso aí, agora nós temos podcast!
Podcast.
Podcast.
Mas sem brincar com a fantasia, jamais teve origem uma obra criativa. Devemos muitíssimo ao brinquedo com fantasia. É, portanto, visão estreita considerar a fantasia com menosprezo, devido ao seu caráter aventureiro e inaceitável. Não devemos esquecer que pode estar precisamente na imaginação de uma pessoa, o mais importante dela. Digo expressamente, pode estar, porque, por outro lado, as fantasias são inúteis, não podem ser usadas como material bruto. Para aumentar o valor que nelas reside, é preciso desenvolvê-las. Trecho do livro Tipos Psíquicos, de autoria de Carl Gustav Jung.
Beleza!
Luísa, estamos aqui hoje pra falar de infância, pra falar de vida adulta e pra falar de brincadeira.
Eu acho que até mais do que isso, viu, Tato? Mais do que falar de infância.
E passar a pauta errado, então.
Não, porque a ideia é nós discutirmos o quanto lúdico é importante, principalmente na vida adulta, né? Só que todo adulto, ele foi uma criança um dia, então faz parte do processo dele como um todo, participar dessa parte lúdica na infância também. E pra falarmos sobre esse assunto, trouxemos aqui aquela convidada que toda a cavalaria adora, Paula Guimarães.
Eu aqui de novo, sou a Paula Guimarães, sou professora da PUC de Psicologia Analítica, e é isso.
E a Paula manja tudo sobre essa parte lúdica, né? O quanto os jogos podem influenciar, né, o dia a dia das pessoas.
Influenciar no sentido de contribuir pro desenvolvimento delas.
É isso. É isso que eu quis dizer.
É bom ter sempre um especialista pra ficar corrigindo o Mauri.
Mas vamos falar aí da importância da brincadeira. Paula, você pode compartilhar com a gente o quanto a brincadeira realmente é importante na vida de uma criança? Isso tem que fazer parte do dia a dia de uma criança?
Com toda certeza. Primeiro, tem o aspecto da socialização. Vou primeiro passar pelos pontos, eu acho que talvez mais comuns que a gente pensa no dia a dia mesmo. Então, a questão da socialização, porque quando você está brincando com outras crianças, você consegue ter uma ideia melhor de como são os outros, assim. Você consegue entender que existem outros diferentes de você.
Entendi, que o mundo não é só como você enxerga ele.
Exatamente.
Acho que até porque na nossa infância, ela é meio egocêntrica, né? Porque os pais estão alimentando você e durante grande parte da sua infância você acaba sendo meio que o centro, porque você ainda está muito dependente, né? E é o choque e o conflito de ver que os outros também precisam de atenção e que o outro é um outro indivíduo.
É outro centro.
É,
né?
Outro centro.
Isso idealmente, né? Como eu falo. É que aí tem a Paula que trabalha no Ministério Público e que fala idealmente a criança é o centro dos pais. Infelizmente não é sempre assim, né? Existem muitas realidades, mas enfim, idealmente sim. E aí, para além dessa questão da sociedade, a criança começa a entender que ela tem, como a gente estava falando, regras a cumprir, primeiro no jogo, então ela não pode sair fazendo o que ela quer, como ela quer. Ela tem regras a cumprir se ela quiser participar da brincadeira. E, ao mesmo tempo, é um campo seguro para ela, às vezes, respeitar a regra, para ela não cumprir a regra, ou para ela não lidar bem com perder.
Testar a regra também.
Testar a regra, testar como que é perder, ou ficar frustrado porque perdeu. E também como ela vai criando estratégias para lidar com essa frustração de às vezes você não vai ganhar, às vezes não vai ser como você quer. Então, por mais que seja uma internalização das regras e das normas sociais, de convivência, etc., da cultura que ela está inserida, porque isso muda, né, de cultura para cultura, mas também tem um tanto dela poder experimentar o não fazer como esperado.
E é uma frustração positiva, no final
positiva,
das contas.
Positiva, exato.
Porque é uma frustração que tem um peso menor, não tem o peso da frustração da vida real.
Isso.
Por exemplo, a frustração de você, por exemplo, não sei, tô dando uma casa.
É uma criança, né?
É uma criança. Tá. Digamos que uma criança não pagou 12 meses de prestação. Aí. Entendeu? Aí a criança vai aprender com essa lição um preço bem caro que ela vai ter que pagar.
Pois é.
Talvez ser despejado.
Ela não pagou a hipoteca do jogo, né?
Agora, dentro de um banco imobiliário, tudo bem.
Exato.
Ah, que divertido.
Você sabe as consequências disso.
Exatamente.
Mas você não necessariamente sofre.
E também, muitas vezes, você lidar com a frustração do outro. Porque se você pode ser num jogo, você pode ser vítima numa brincadeira da raiva do outro em direção a você.
E aí, você tá lidando com outro indivíduo, não só com o jogo em si, mas
exato,
com outro indivíduo.
E você também vai criando estratégias pra lidar com esse outro que é diferente de você. Então acaba estimulando a empatia também. Porque você percebe que as suas ações têm um efeito no outro. E que o outro pensa de um outro jeito. Então você começa a entender que não é todo mundo igual. O que você faz também pode ter um efeito sobre a outra pessoa, sobre seu amiguinho.
Não, faz sentido isso. E aí, no caso, quando a gente coloca, por exemplo, uma criança numa escola, numa creche, alguma coisa do tipo, esse tipo de relação de brincadeira, ela acontece muito naturalmente.
Sim.
Mas também tem os casos, sei lá, de brincadeiras mais direcionadas. Isso tem como ter o controle sobre isso quando você tá lidando com as crianças? Tipo, ah, não, vamos fazer, sei lá, uma queimada, porque isso vai desenvolver, vai estimular tais características na criança.
Não, pode. Tanto é que a maioria das brincadeiras que já foram estudadas, elas são adequadas, por exemplo, para determinadas faixas etárias, isso vai mudando justamente com o objetivo de ir trabalhando certas questões.
Entendi.
Não, as brincadeiras que você propõe na creche ou na escola, elas têm uma base pedagógica e que tem um porquê delas estarem naquele momento naquela faixa etária.
Entendi. Então faz sentido os pais escolherem a escola adequada para os filhos, né?
Quando eles podem, de novo, o Ministério Público está aqui. Eu sei que parece chato, mas é que às vezes eu acho que é bom a gente lembrar que...
Sim, existem outras situações,
existem,
né?
Outras realidades, é. E aí é isso. Então, assim, tem uma ampliação de raciocínio e tem uma ampliação do ponto de vista cognitivo, que é a base de por que você escolhe pra essa faixa etária essa brincadeira, pra aquela outra, pra aquela outra. E também dessa questão da empatia, de lidar com o outro, de lidar com emoções, etc. O estímulo da criatividade, que eu acho que fica um pouco óbvio, né? Não sei se precisa falar tanto. E uma coisa que aparece muito em brincadeira de criança é que elas vão abrindo um espaço que elas partilham sentimentos delas. Então, se elas estão com uma dificuldade ou se elas estão alegres com alguma coisa, elas colocam na brincadeira e comunicam isso de alguma forma para os coleguinhas. Isso acontece muito em desenho também. Aparece muito pedido de ajuda, às vezes, de criança no meio de brincadeira. Então, para além de tudo, elas conseguem partilhar essas emoções que elas sentem, não necessariamente em relação à brincadeira, mas que elas podem, como que numa catarse, jogar na brincadeira.
Não necessariamente ela também tem consciência disso.
Não, normalmente não tem. Mas, assim, os amiguinhos, muitas vezes, são os que dão a solução pra ela. Então, ela fala de um problema dela, enfim, né? E aí vem o amiguinho e dá uma sugestão. A gente fica olhando, aí a gente fica elucubrando milhares de coisas sobre o problema da criança, e a gente pensa como que a gente vai ajudar. E às vezes vem uma criança da mesma idade e fala, ah, por que você não faz isso? Pronto.
É a solução que ela precisar.
Né? Ah, tá. Então, também tem uma coisa do partilhar emoções e de ajuda mútua, que aí também estimula a empatia nesse sentido.
A criança, ela não só vê os sentimentos das outras crianças, mas ela também coloca os dela pra fora, criando um vínculo entre as crianças,
sim,
é isso?
Sim, e uma coisa interessante que eu tava comentando antes com você daquele experimento, que eu até vou pegar depois o nome de quem fez, que eu achei legal falar, mas que teve um experimento com crianças hospitalizadas. Vou resumir, tá? Porque é cumprir o experimento. Eles tinham dois grupos controle e um grupo experimental. Os grupos controle não passaram, obviamente, pelas atividades do grupo experimental. E o grupo experimental era o seguinte, contavam duas histórias, conto de fada, enfim, lúdicas, para essas crianças. E aí elas ouviam e tal e perguntavam o que elas tinham entendido, só para ver realmente se elas tinham compreendido a história. E depois elas contavam uma terceira história, só que não tinha um desfecho. Pediam para as crianças contarem um desfecho, inventarem...
Encerrarem a história.
E aí elas foram com isso criando estratégias, porque aí evidentemente aparecia nesses desfechos, nesses finais, os heróis que elas criavam, como ela finalizava a história do protagonista, tudo isso, apareciam questões que elas estavam lidando na hospitalização. Então elas conseguiram externalizar isso e ao mesmo tempo criar uma estratégia para ter um fim bacana para a história. Então é isso, tanto elas colocavam o que elas estavam passando, como na fantasia elas criavam uma estratégia para lidar com aquilo. E depois, quando eles foram ver o pré-teste e pós-teste, os que estavam no grupo controle não apresentaram mudanças significativas, mas as do grupo experimental conseguiam apresentar um modo melhor de lidar com a situação da hospitalização. Então, por exemplo, sentimentos como raiva, tristeza, frustração, que a gente falou agora, elas começaram a criar estratégias que migraram, na verdade, da história para a vida delas.
Como elas viveram através da história uma certa experiência, elas conseguiram trazer isso para a vida delas, tornando aquela experiência de vida que era ruim um pouco melhor, um pouco mais fácil de se lidar, é isso?
Exatamente. E aí eu trouxe esse exemplo para mostrar um tanto que ali é uma questão de hospitalização. Por isso que até, enfim, foi feito um experimento. Mas isso acontece cotidianamente. Não com essa situação, não é essa questão da criança muitas vezes, pode ser outras N, mas na brincadeira ela pode criar estratégias para lidar com aquilo, no mundo da fantasia. Então o que a gente pode perceber é que a brincadeira na infância ela contribui para um amadurecimento afetivo, emocional, nesse sentido da emoção em relação a ela mesma, e também físico, então a cognição, a coordenação, etc. Então é uma atividade que acaba estimulando o desenvolvimento de vários aspectos da criança.
Ela, dentro do plano lúdico, tá lidando com situações que ela vai ter que lidar o resto da vida dela.
Exatamente.
Então facilita essa passagem da vida infantil para a vida adulta.
Eu acho que amplia o repertório da criança para lidar com situações que ela vai ter que enfrentar na vida. Porque se você pensar numa criança, para ela ir para a próxima fase, algumas coisas têm que estar garantidas para ela, vamos dizer assim, para ela ir de uma forma saudável para a próxima fase, para ela ir crescendo aos poucos. Se é, por exemplo, uma criança que não consegue lidar com a frustração de modo algum, que acha que o mundo tem que continuar ali à sua disposição e etc., se ela não tem essa experimentação, essa criação de estratégias, cada vez mais o mundo vai impor situações dessa forma e de um jeito mais ameaçador do que muitas vezes na infância, e ela não tem o repertório para. entendeu? Então é importante o brincar nesse sentido também.
Aproveitando, Paula, fazendo uma consulta de graça com você.
Por quê? Pra isso que você ultra
quando eu era criança. Não, eu era o dono da bola. Não, você era o dono da bola, Maurício.
Eu morava em prédio, né? Então.
Ah, você empinava pipa no ventilador.
Eu jogava fubeca na carpete. Empinava pipa no ventilador. Minhas fubecas brilhavam, porque o carpete ilustrava, sabe? Quando jogava. Sim. Era uma beleza. Ah. Mas tem várias situações, por exemplo, onde num ambiente onde tem muitas crianças, os pais envolvidos, cria-se uma situação, por exemplo, num jogo onde, vamos marcar pontos porque para as crianças não saberem se elas estão ganhando ou perdendo. Na sua visão, isso pode ser saudável de algum modo?
Ou é mais prejudicial do que positivo?
Então, eu vou falar do meu ponto de vista, evidentemente, que vão ter pessoas que vão discordar, enfim, como tudo, né? Eu acredito que também vai da fase que a criança está. Então, por exemplo, se for uma criança muito, muito pequena, talvez nem seja interessante ter brincadeiras onde tem o ganhar e o perder, porque ela sequer vai...
Vai fazer sentido pra ela,
exato. Uhum. Agora, a partir do momento que ela já começa a ter essa noção, eu acho que é importante sim manter a ideia do ganhar ou perder. Claro que não é, você ganhou, você pode ser um babaca e sair fazendo chacota.
A vitória tem uma lição também.
Exato. E perder também. E é um ensaio pra vida. Num ambiente seguro, né? E você tá brincando lá com a família, etc. É um local seguro pra ela experimentar a sensação dela em perder e em ganhar. E trabalhando isso, criando estratégias pra ambos os casos de uma forma saudável. Então, eu acho que é importante manter essa questão na infância.
Mas é óbvio, tem que acompanhar a criança. Às vezes é uma criança muito competitiva.
Exato.
Então aí, às vezes, pra você ter um relacionamento mais saudável, tem que criar os momentos certos de competição. Obviamente, tudo isso tem que ser analisado, né? Mas faz muito sentido. É porque a gente tá numa realidade onde, sei lá, as pessoas ganham um troféu por qualquer coisa, ganham medalha por qualquer coisa. O único cenário na minha infância que eu ganhei medalha por qualquer coisa foi, sei lá, naquela promoção da Olimpíada da Coca-Cola, sabe?
E não foi por qualquer coisa, você juntou muita tampinha pra isso.
Exatamente, eu juntei muita tampinha, tive que trocar, colocar mais 1,50 e ir até o posto de troca, né? Porque agora é tudo fácil. Você pede, entrega na porta de casa, aí. Tem sempre um motoboy, um entregador. Naquela época não tinha nada disso não, cara. Você tinha que caminhar, encontrar, e até um mercado específico que tinha, ou um posto que era, sei lá, numa banca de jornal. Dava trabalho, cara, dava trabalho.
Não era fácil.
Não é colecionar figurinha hoje em dia que você liga num número e eles entregam a figurinha.
O álbum completo.
Porra!
Carregar engradado? Não é pra qualquer
exatamente.
Abraço Clarão da Porta Aberta. Espalho tudo que é coisa minha pelo chão. Tem bola, motoca, boneca, brincadeira da manhã. Tem criança fingindo ser mocinho. Tem criança fingindo ser vilão. Sou a frescura da palavra difícil na boca. Da gramática pouca, das janelinhas em vez dos dentes. Sou eu quem escuta e concede a licença para os primeiros sons e passinhos da ciranda. Estou no centro da roda. Estou na sua borda. Estou em sua transbordagem. Eu posso tudo com as palavras quando giro. Pipiu, baratinha, tenho o nunca no meio das pernas. Ambivalência, ambiguidade, ambidestreza. Brincar de médico, de polícia, de bombeiro, adiantando a formação profissional. Sou toda flor, toda pele, um sulfite A4 branquinho na bandeja da impressora. Sou um santo guri derretido junto ao giz de cera. No meu altar tem comidinha invisível. Kryptonita, tem mil pisca-piscas iluminando a cena. Eu fico na base do armarinho, olhando de baixo quem me olha de cima. No alto da capelinha, uma pipa tremulando ao sabor das bênçãos. Na sala de estar, as mães falam de bolo, costura, política. Em meio ao ruído da conversa materna, eu, São Juninho, aviso aos fiéis. Tudo podemos naquilo que nos diverte.
Texto-poema de Rômulo Ostwitz.
Paula, e na fase adulta, né? Os adultos, eles devem brincar? Faz parte do desenvolvimento ainda do adulto continuar brincando?
Então, seria muito importante que os adultos continuassem brincando. Se eles devem, pra mim é uma palavra um pouco forte falar se alguém deve ou não deve fazer alguma coisa. Mas é...
Recomendado.
É recomendado.
Mas eu percebo que essa geração, a nossa geração, brinca mais do que as gerações anteriores.
E posteriores, parece também.
É mesmo? É muito engraçado essa relação. Eu, pelo menos, percebo que, óbvio que existem várias formas de brincar. Às vezes, trabalhar não deixa de ser uma forma de vocês estar o lúdico dependendo do que você trabalha. O sexo não deixa de ser um jeito de brincar também, porque você também tá se estimulando, também tem questão do jogo. Existem várias formas de brincar.
Não é porque você usa fantasia. Não. Que é uma brincadeira.
Não, mas você está trabalhando a sua criança interior.
Eu quero deixar claro que eu não vou falar sobre essa brincadeira.
Não, eu estou falando
cada
sobre...
Cada um com a sua brincadeira.
Eu estou falando sobre a criança interior, ela se manifesta de várias formas. Dentro de um contexto adulto, e eu inclusive vejo que no sexo e em outras interações adultas também acontece isso. Mas, sei lá, práticas esportivas também tem esse contexto. Mas é uma percepção só minha ou a gente realmente brinca mais do que as outras gerações? A gente tá brincando cada vez mais.
Eu não sei se a gente brinca cada vez mais ou se as nossas brincadeiras estão mais em evidência.
Aí,
acho que a cultura geek, de modo geral, permite isso, mas a gente fala isso um pouco mais pra frente, né?
Mas eu acho que as nossas brincadeiras talvez estejam mais em evidência hoje do que estavam à época de gerações anteriores, eu quero dizer.
Será que a gente também não tá com mais tempo? Porque eu não sei, ou a gente tem mais acesso a mais coisa, eu não consigo entender. Mas pra minha, na minha cabeça, sei lá, os adultos estão mais brincalhões até, mesmo nas suas relações. Eu não sei, pode ser só uma percepção minha, porque eu sou um homem do meu tempo.
Eu acho que, primeiro, tempo eu acho que a gente tem menos. Pelo menos é o que eu escuto conversando com gerações anteriores e com a nossa e com as posteriores. Eu percebo que as anteriores tinham mais tempo. Inclusive, elas reclamam dessa questão do tempo.
Tempo livre,
tempo,
né?
Tempo livre, tempo pra se dedicar, sei lá, à família ou a uma atividade qualquer que você queira. Eu percebo que as pessoas falam que antes tinha mais tempo, porque tinham menos exigências na vida, enfim, profissional e etc. Então, talvez tinham menos trânsito também. Eu acho que elas acham mais tempo. Então, tempo eu não acho que seja. Mas eu acho que, talvez, uma coisa que eu acho que contribui muito é a expectativa de vida, que aumentou. Pode parecer esquisito, mas as pessoas tinham que se tornar adultas, ter família, etc. Tudo acontecia muito mais cedo.
É, 20 anos já tava com tudo encaminhado para essa vida. Hoje, em vários... cedo. Contextos sociais, às vezes 30, 40% tá começando. Meu Deus!
O cara tem 45 anos e mora com o pai e com a mãe.
Como a infância durava menos tempo também. Não tinha... E a adolescência sequer existia num dado período de tempo. A pessoa era criança e era adulta.
E a infância também, em determinado tempo da nossa história, não existiu.
Exato.
Como é hoje, né?
Então eu acho que tem muito mais essa questão de aparecer mais, a gente ter mais possibilidades, você falou, a gente tem mais acesso, se reconhece mais a importância dos períodos da infância, adolescência, etc. Da disponibilidade de brincadeira, a brincadeira que a gente comentou até aqui, né, que a gente não cresce, os brinquedos ficam mais caros, que é uma célebre frase, mas eu acho que é um tanto disso, existem mais brinquedos mais caros hoje em dia.
Sim, né? É realmente, você tem um mundo inteiro de brinquedos pra conseguir
comprar. Muito aparente, porque, por exemplo, eu lembro de situações de brincar, por exemplo, com meu pai, ele pegar um cobertor, enrolar, e minha irmã descer uma escada com o cobertor.
Anos 80 e 90 era fantástico, né?
Todo mundo preso, como eu falo. Ele tinha o quê? 30 anos, né? Mais ou menos. Então, assim, mas não é que ele não brincava, mas é quem é que sabia que a gente estava descendo a escada enrolado no cobertor, ainda metendo o pé no final na parede pra gente não se estrupiar, e minha mãe gritando. Então, assim, ninguém sabia disso.
Era uma bela diversão.
Hoje em dia, e uma coisa que eu acho é que tem muito estímulo hoje a ir para fora. Então, assim, pouco se fica em casa, pouco se brinca em casa, é muita coisa pra ver, muito lugar pra estar. Então, as brincadeiras, acho que talvez apareçam mais. Entende? Mais exposições, mais, enfim, atividades, mais parques e enfim.
E a importância do adulto brincar? Continua a mesma? Continua sendo uma forma da gente lidar com frustrações ou com problemas ou com questões relacionadas à nossa vivência, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica? Ainda tem essa função?
Ainda tem essa função e de uma forma mais acentuada do que a infância.
Mais acentuada?
Mais acentuada. Porque as nossas questões e o que a gente precisa ressignificar e o que a gente precisa ampliar e o que a gente tem possibilidade de ampliar na vida adulta é muito mais profundo e denso e complexo do que uma criança.
E a gente consegue racionalizar, né? A criança não consegue racionalizar também, né?
O que a gente deixou de fora pra ser quem a gente é foi muito mais coisa do que uma criança. Ela tem muito mais possibilidades em aberto do que a gente. Então a gente, na verdade, tem muito mais quem nós somos fechados pra nós mesmos, assim, não, é isso que eu sou, do que uma criança. A criança ainda tá vendo quem ela é. E a gente já bateu o martelo, sou isso. Então, eu acho que é por isso que é mais complexo, mais profundo e mais denso. Mas assim, por exemplo, você numa brincadeira, você vive, agora como adulto, eu tô falando, possibilidades que eram inimagináveis pra você. Você atua pra uma brincadeira que você vai dramatizar, uma brincadeira que você vai ser o vilão, ou uma brincadeira que você, de repente, começa a pensar que você quer lascar todo mundo. Tipo, você não quer nem ganhar, você só quer atrapalhar o outro.
Só quer ser caótico, um agente do caos.
Num jogo de tabuleiro ou qualquer coisa, ou num jogo, sei lá, esportivo, que de repente você fica muito pé da vida e você dá um, sei lá, vai pra cima do outro. Tipo, galfinha lá com alguém e você, na sua vida, nunca fez isso. Tipo, na sua vida cotidiana, usual, você nunca fez isso. Então, também abre um espaço pra que você possa perceber potencialidades suas que você não se dava conta. Porque você tá num mundo que não é o seu mundo. Você tá em outro mundo, você tá num mundo lúdico.
E aí, obviamente, quando ela tá jogando alguma coisa, pode ser um jogo de tabuleiro ou pode ser aquele futebol de quarta, ela consegue tirar lições disso, né? Que é, às vezes, algo mais racional, como a gente tava dizendo, pra um adulto do que pra uma criança. Né?
Exato. Então, por exemplo, ela pode reviver situações num jogo que ela já viveu na vida dela de alguma forma. E no jogo, por ter outras possibilidades de ação, que você muitas vezes não tem na sua vida concreta, você consegue ressignificar aquilo que você passou na vida cotidiana sua. Porque ali as potencialidades são maiores. As suas possibilidades de ação são maiores. Você não depende de lei da física, você não depende de força, você não depende, muitas vezes, no universo de fantasia. Você é fantasia. Você cria. E tudo que você tá criando ali, parece que você tá só dizendo respeito, ah, não, é o jogo, não, é aquilo, não, é o... Não, aquilo é seu. Se você tá fazendo aquilo, tá agindo daquela forma, ou tá pensando determinadas coisas, é seu. Ainda
tá,
que você,
tá ali em você ainda, né?
Você é que não sabia. E quando você tá num mundo com possibilidades mais amplas do que as do seu mundo, essas coisas costumam emergir. E também de uma forma segura, tal qual a criança. Porque se você tá lá e você decide que vai causar, que você vai simplesmente atrapalhar a vida de todo mundo no jogo, que seu objetivo sequer... Tipo, em War, sabe? Aquela pessoa que...
E só quer atacar quem não precisa, ela só quer atrapalhar.
Quer descobrir qual é o objetivo dos outros, quer intuir, só pra não deixar acontecer. Ela nem lembra mais o dela, às vezes.
É, às vezes eu tenho esses dias.
Entendeu? Tá vendo?
Não, eu admito, eu tenho esse dia.
Mas é importante porque aí você consegue se atentar. Na sua vida cotidiana, se você fizer algo assim, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua família, as repercussões são graves. No jogo, no máximo, a pessoa fica com raiva de você.
Ah, não
tal.
Jogo mais.
É, não mais. Dali a pouco tá jogando de novo, sabe? Então, assim, também é um jeito seguro de você reconhecer certas características suas. E aí você fala, ah, não, mas eu quero saber disso que bem eu tenho de levar pra minha vida eu sendo, sei lá, egoísta, que só quero sacanear os outros. Aí é que tá, muitas vezes o que a gente acha que é ruim não necessariamente é ruim. Só que como você deixa aquilo solto, ah, não tenho consciência disso, ou não, eu não sou isso. De jeito nenhum, eu não sou nem um pouco egoísta. Isso, de alguma forma, toma conta de você. Então pode aparecer em situações que você não controla. E depois você se arrepende, você fica mal, etc. Quando você tem consciência disso, você pode usar de um jeito criativo. Então, se a gente pegar o exemplo do egoísmo, claro, você ser egoísta, não pensar nos outros, só se botar, né, egocêntrico, só pensar em você, é muito negativo. Mas em alguns momentos da sua vida, é importante você se colocar na frente. Do resto, é isso. Não, neste momento, eu vou pensar em mim. Porque ser só altruísta o tempo todo também é muito ruim. Se você tem consciência que você tem isso em você, você consegue equilibrar. Você consegue ser altruísta, ser egoísta.
E entender quando você precisa cuidar de você e quando é importante cuidar dos outros.
Exato.
Né?
Então, externalizar isso é uma chance de você reconhecer aquilo e poder fazer isso de uma forma criativa, para aquilo não aparecer na sua vida de um jeito descontrolado em algum momento, porque uma hora vai aparecer.
E no caso, por exemplo, de jogos onde eles simplesmente estimulam o caos. Porque tem o tipo de jogo que ele foi feito pra, sei lá, você só ferrar o amigo. Você só ganha se você ferra o seu amiguinho.
Uhum.
Isso pode ser positivo ainda dentro num desenvolvimento adulto?
Pode, que foi o que eu falei, você consegue atuar essas características que você julga negativas. Se você tem conhecimento que você tem aquela característica em você, porque todo mundo tem, que parece uma coisa meio assim, né? Ah, tem aquelas pessoas que vão reconhecer que são egoístas, e tem as pessoas que não vão. As pessoas que não vão reconhecer isso, simplesmente elas estão reprimindo isso, porque todo mundo tem isso.
De um, seja num grau ou outro, né? Todo mundo, de certa forma, é egoísta. Todo mundo, às vezes, sente ciúmes, todo mundo sente raiva, sente felicidade, sente tristeza. Sim. Coisas positivas e negativas.
Todo mundo, todas elas. Então, quando você, por exemplo, tem um jogo desses, e você atua dessa forma, você pode perceber que aquilo tá em você. E aí, você, é o que eu falei, você pode usar isso de um jeito criativo depois, não descambar nisso. Claro que tem alguns jogos, algumas coisas, por exemplo, quando a gente trabalha na ideia com viés terapêutico, não são todos os quadros que você vai usar todos os jogos, é óbvio. Mas eu tô falando numa
no
questão
dia a dia
comum, é, de pessoas sem patologias, etc, que não vão despencalhar pra esse lado. Mas você consegue compreender melhor o seu modo de funcionamento. E você consegue compreender melhor as suas características que você julga negativas. E elas normalmente vão perdendo a força quando você reconhece elas. Então amplia a possibilidade de atuação também do adulto. E a empatia também vem nisso. Porque você também começa a se colocar no lugar do outro cada vez mais. Se você tá num jogo de dramatização, você interpreta outras pessoas e você começa a entender outras formas de raciocínio. Se você tá num jogo que não seja de dramatização, mas de tabuleiro ou esporte e tal, você também tem que ter uma noção do outro, até onde você vai e que o outro vai reagir à sua ação. E você também começa a entender emoções do outro que às vezes nem são as suas. Tipo, a pessoa fica muito chateada e você fica assim, meu Deus, mas por que a pessoa tá muito chateada? Pra você nem era motivo de tanta chateação. Mas você começa a perceber que o outro é de fato um outro, né? Claro que você percebe isso em várias situações da sua vida adulta, mas o jogo também contribui para isso.
Em 1892, o canadense Robert Angell trabalhava como garçom nos Estados Unidos. Angell tinha se formado em administração de empresas em Washington, mas ainda não sabia qual seria seu próximo passo. Depois do trabalho, Angell costumava se reunir com os amigos para jogar um jogo que ele mesmo tinha inventado. Era assim: cada jogador localizava aleatoriamente uma palavra no dicionário e precisava fazer desenhos relacionados à palavra escolhida para os demais acertarem. 2 anos depois, Angell se mudou para Seattle. No meio das caixas da mudança, encontrou suas anotações sobre o jogo. Resolveu olhar para aquilo com mais carinho. Pegou o dicionário, foi até o quintal e resolveu copiar uma lista de palavras para o jogo antigo. Pronto! Estava criado Pictionary, o nosso imagem em ação. 2 outros amigos empreendedores se juntaram à brincadeira e criaram a Angell Games. Os primeiros 1.000 jogos da empresa foram produzidos no próprio apartamento de Angell e vendidos a $35 cada. Foi um sucesso! No ano de 1985, foram vendidas 6 mil cópias do jogo. Em 2001, quando o Pictionary foi vendido para Mattel, o jogo já tinha sido traduzido para 45 idiomas. Os 32 milhões de jogos produzidos já estavam espalhados por 60 países. A jogatina e as deliciosas discórdias entre amigos do mundo todo estavam garantidas.
Ao ampliar esse repertório do adulto que a gente está falando, também tem situações que o jogo coloca de desafios para vocês. Tem muitos jogos que te desafiam, né? Trazem desafios para você vencer, para você criar estratégias para conseguir aquele objetivo.
Resolva etc. esse problema.
Exato. Ou consiga isto, ou consiga aquilo, enfim. E aí você vai criando estratégias para conseguir chegar naquele objetivo, certo? Muitas vezes você também vai conhecendo habilidades suas de raciocínio, de criatividade, de muitas vezes de cognição, etc, que você não tinha ciência. Não porque você
desenvolve e também toma consciência delas.
Isso. Porque muitas vezes a sua vida cotidiana não te traz situações como a do jogo. Geralmente não traz.
É natural, né?
Né? Então, quando você se vê diante de um outro cenário, porque assim, quando a gente tá no mundo concreto, a gente cria uma personalidade que a gente acredita que a gente é. A gente fala, não, eu sou isso. E eu tenho tais características. E eu sou bom nisso, naquilo. A gente tende a, primeiro, continuar fazendo coisas em que nós somos bons. A gente gente tem uma tendência para não se aventurar muito em coisas que a gente não tem muita confiança que a gente vai sair bem. E a gente começa a responder com aquela mesma estratégia que funcionou um dia e a gente vai, enfim, funciona.
É o seguro, é.
Vamos lá. Quando você tá numa situação de um jogo, as situações que aparecem para você são diferentes. Não são as situações da sua vida concreta. Então aquelas estratégias muitas vezes não funcionam ali. Você tem que pensar em outra coisa.
Você tá criando aí a resolução de problemas que você não tinha imaginado antes.
Exato, porque você nunca esteve diante daquela situação na sua vida concreta.
Natural.
Então você começa a se dar conta de outras possibilidades e de estratégias que você não se dá conta na sua vida cotidiana. E aquele senso de competência que às vezes você vai criando na fantasia, no lúdico, você consegue depois transportar pra fora. Se você se atentar pra isso, é lógico.
Lógico.
Né? Não é como tudo, né?
Se você racionalizar, perceber esses aprendizados que o próprio jogo pode te proporcionar, isso pode trazer benefícios pra sua vida pessoal.
Isso, pra sua vida concreta, digamos assim, né?
Sim, é pra vida concreta, não aquilo que você está vivendo no ambiente lúdico.
Então... É também pro ambiente lúdico, mas isso não tem aplicação nenhuma.
A não ser que você esteja no campeonato mundial.
Exatamente.
De imagem e ação.
Exatamente.
Meu Deus.
Ia ser muito da hora um campeonato mundial de imagem e ação. Eu e Mauri, a gente forma o Dream Team de imagem e ação.
É que vocês nunca jogaram comigo.
Ah! Temos um desafio! Ó, vou dizer um negócio. Uma vez, eu e o Mauri jogamos imagem e ação. Era eu e o Mauri contra o resto de uma festa. Tinham 30 pessoas contra eu e o Mauri. Eu e o Mauri chegamos no final falando, a gente pode voltar, a gente faz eu e o Mauri voltar e vocês só vão ver quem ganha. A gente arrasou.
E aí a melhor resposta que as pessoas tinham é, eles decoraram todas as cartas.
Era a única sugestão, parece que a gente tava se comunicando telepaticamente.
Olha, eu vou falar uma coisa. Uma vez uma amiga fez um tracinho assim, parecia um apóstrofe.
Francisco.
Certo? Eu falei, Viking, Asterix, Obelix. E era Obelix. Tô só falando aí do nível que estamos falando.
Vamos fazer uma competição de os Dream Teams de imagem e ação.
É, precisa de um par, né? Pra fazer isso, né? Não dá pra ser sozinho.
Não, é verdade, enfim. Verdade. Chama a amiga dos Vikings.
Nem sei por onde anda a amiga dos Vikings, mas pra tantos anos. Enfim, mas aí, como eu estava dizendo, acaba tendo uma complementação da percepção que a gente tem do mundo. Porque hoje se estimula muito pensamento, raciocínio, lógica, tudo que diz respeito a essa questão do lúdico, que não esteja circunscrito na situação da brincadeira, não é valorizado. O trabalho formal, considerado adulto e etc, que muitas vezes ainda é assim, isso tem mudado um tanto, mas ainda é assim, as pessoas pressupõem uma seriedade, as pessoas pressupõem uma visão baseada num raciocínio, por exemplo, não numa intuição, né, ou não numa fantasia, no sentido da fantasia criativa, né, não no sentido da fantasia não, nem da loucura, nem da mentira, né? da fantasia. Isso tudo é muito pouco valorizado, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos essa necessidade como seres humanos. A gente tem essa necessidade. A parte racional é só uma parte de quem nós somos. E a gente muitas vezes vai renegando essa outra parte. Então, quando você tem essa estimulação, muitas vezes via brincadeira, na idade adulta, você consegue ter uma complementação do mundo. O mundo não é mais só aquela coisa racional, concreta e lógica. E isso faz com que você tenha uma ampliação de visão também.
Entendi. A gente normalmente acaba relacionando o jogo a um momento simplesmente de entretenimento. Ah, estou muito estressado, estou muito cansado, preciso relaxar, né? De repente, esse relaxar também acaba ajudando a pessoa a tirar essas máscaras que naturalmente ela tem no dia a dia. E isso ajuda a relaxar.
Isso ajuda até no aprendizado dela,
sim,
né?
Sim.
No crescimento dela como ser humano, né?
É, e assim, é uma possibilidade dessas questões todas virem pra fora. Dessas que a gente não tem noção, ou que a gente reprime, etc. Porque é importante isso se manifestar também. Porque muitas vezes, tudo isso que a gente não tem noção, que a gente fala que tá no inconsciente... É, se a gente não colocar isso, não atuar isso, não extravasar isso de alguma forma saudável e que você tenha uma possibilidade de controle, porque na brincadeira você está extravasando, mas você está consciente do que você está fazendo. Esse aspecto que a gente fala que está no inconsciente, ele vai acabar aparecendo na sua vida, mas de uma forma que você não controla. Então pode ter até um caráter destrutivo, um caráter... Sabe os acessos que a gente tem às vezes, depois de falar, meu Deus, o que é que eu fiz?
Como que eu cheguei nisso?
É, não sou eu não sou assim. Não, você é assim. Você só não tá tentando que você é assim. E se você se atentar e você conhecer isso, olhar de uma outra forma, você pode começar a lidar com isso de uma forma mais positiva para você.
Mais saudável.
Mais saudável. Vezes. Então a brincadeira, ela tem isso de transcender o mundo exterior como a gente conhece e também de conectar com o mundo interior. A gente consegue se conectar com o mundo interior a partir disso. Inclusive com aquilo que a gente não conhece. Que é isso sobre o que a gente está falando, que eu achei interessante, não necessariamente a ver com a brincadeira, mas tem numa mitologia, quando você é atormentado por um pesadelo, não sei se vocês conhecem isso, é um demônio do pesadelo que te causa isso.
Certo.
E aí, o que você tem que fazer é reconhecer dentro daqueles da sua aldeia ou do seu povoado, quem é o demônio do pesadelo, que na verdade ele tá disfarçado. Ah. Entendeu? E você tem que convidá-lo pra tomar uma bebida quente, um café, um chá, qualquer coisa, convidar pra beber com você. E aí você para de ser atormentado pelo pesadelo. Na verdade, é você saber o nome, você saber quem é e você conseguir estabelecer um diálogo.
É isso
e
aí.
E uma troca.
E aí você resolve o seu problema.
Porque, na verdade, é uma projeção de você mesmo, esse demônio do pesadelo. Então, é mais ou menos essa ideia. Quando você consegue ter esse contato, você consegue perder o caráter destrutivo e ir para um positivo.
E, na sua opinião, Paula, você acredita que o adulto ele é desestimulado não brincar, a esquecer esse lado lúdico, de certa maneira? Principalmente pelo nosso ambiente de trabalho, pelo mundo que a gente vive?
Eu acredito que sim. Eu acho que isso está mudando. Eu acho que já foi mais incisiva essa questão de brincadeira só para criança. Eu acho que já foi mais forte isso. Mas eu acho que ainda existe bastante que você não perca seu tempo com isso. Eu não sei se tem tanto uma ideia de não brinque, mas eu acho que é mais uma ideia de
julgamento ou trabalho. Isso é coisa de criança, não, larga isso.
Mas eu sinto isso, sei lá, eu sou um profissional, trabalho com criação há muito tempo. Minha formação tem a ver com criação. Toda minha jornada e a impressão que eu tenho é que todos os profissionais que se desenvolvem de alguma forma ao lado criativo, é uma coisa, ele não tá trabalhando, ele tá brincando. Porque a partir de um determinado momento, a gente, entre aspas, larga a brincadeira. Antes eu era criança, pensava como criança, agia como criança. E aí depois eu sou adulto, penso como adulto, ajo como adulto. Porque a partir de um determinado momento eu tenho que desenvolver a racionalidade. Então as profissões que estão relacionadas ao lado racional são profissões adultas.
Ah, maduro.
É. E as profissões que têm a ver com o lado lúdico, o lado criativo, não tem. E é engraçado agora, eu do meu lado da história, obviamente, mas quando você tem um profissional desses que tenta ser criativo, você percebe que ele ainda tem uma criatividade infantil. Porque ele não desenvolveu a criatividade a ponto de ter a criatividade, o lado lúdico, num perfil adulto, onde ele consiga desenvolver, elaborar, aperfeiçoar e afinar isso com uma sofisticação maior. Ele ainda, quando vê que tem uma solução criativa dentro da realidade profissional dele, ou se ele tiver que agir de uma forma criativa fora do perfil do que ele está sendo esperado, ele age como uma criança, ele até infantiliza para lidar com aquilo, porque ele não tem repertório suficiente para lidar de forma lúdica e criativa dentro de um contexto adulto. Ele não consegue entender que dá para você ser adulto também sendo criativo e trabalhando lúdico, assim como é importante você ser adulto e trabalhar o racional. Mas o adulto de verdade tem que ter tudo isso. Se você for só racional, você está perdendo uma outra característica, um outro lado seu. E profissionalmente isso gera um impacto muito grande. Então isso que é a importância das pessoas conseguirem entender que ser criativo e saber lidar com o lúdico é algo que você vai fazer pro resto da sua vida.
Quanto mais competências você tiver, mais completo você será.
É exatamente isso que eu tô falando, né? Em relação às competências. A criatividade é uma competência, só que é uma competência que a gente associa à infância. E isso é errado, é uma característica humana e não infantil. A criança trabalha a criatividade, o lúdico, antes do racional. Mas é porque faz parte de um processo de desenvolvimento. Agora, se você parar de lidar com a criatividade, com o lúdico, quando você é criança, isso é um problema. É como se falasse, ah, aprendi a escrever, não vou escrever mais. Quando chegar aos 40 anos de idade, a gente vai ver como você vai estar escrevendo. É engraçado que a gente tem a percepção do parei de brincar. Você se lembra, você que tá ouvindo agora o podcast, você se lembra quando você parou de brincar, ou pelo menos quando você parou de brincar como você brincava quando era criança?
Ou tem aquela, você lembra, em algum momento foi a última vez que você brincou com seus amigos na rua, né? Que dia que foi esse?
Você não lembra?
Você simplesmente parou de brincar com eles
ou
ali,
com
né?
seus bonequinhos do Comandos em Ação, ou com a sua Barbie, não sei. Em algum momento você parou de brincar. E a gente associa isso com o parar de brincar. Mas a gente não para de brincar de fato. Para, Paula?
Não, não para. Essa época costuma ser, não tô falando pra todo mundo, mas costuma ser adolescência, quando a gente para de brincar. Mas porque a gente tem uma necessidade muito grande de uma separação, uma diferenciação.
Uma
ruptura. É. O adolescente, ele normalmente, ele vê muito o mundo em termos de correto e mal. Eu sou isso ou não sou isso. É muito...
Preto e branco, dicotomia.
É. É muito diferenciado. Então, pra ele, poder se libertar dessa vivência da infância e ir pro mundo, né? Por exemplo, se descolar dos pais e cada vez mais criar outros grupos, estar no mundo e criar uma singularidade para além da família. Para tudo isso, ele precisa se libertar dessas amarras infantis. Para ele é importante até naquele momento que ele faça essa separação. Normalmente, a gente acaba voltando depois. Né? Quando a gente já tem uma segurança nesse sentido, a gente começa a brincar e querer brincar das mesmas coisas que a gente brincava quando a gente era criança. Porque isso já tá mais tranquilo, a gente já passou por essa fase. As brincadeiras, elas continuam. Talvez não as mesmas da infância, mas elas...
Viram brincadeiras de adolescente.
De adolescente.
Aí já é pera, uva, maçã, salada mista.
Eu acho que os de hoje...
É só isso, a salada já, mista.
Isso aí tá na infância.
É, beijo na boca é coisa do passado.
É isso. Nem me fale nisso. Porque o Ministério Público baixa de novo. Eu acho que as brincadeiras, elas continuam, mas elas viram. Então, por exemplo, os adolescentes ainda jogam videogame, ou jogos de computador. Enfim, é uma brincadeira. É lúdico, não é a mesma brincadeira. Se bem que hoje em dia as crianças também brincam disso. Né?
Mas é que a é maneira difícil. Como... Às vezes o jogo é diferente.
O jogo é diferente.
Às vezes a mecânica é diferente. São funções diferentes. O meio não necessariamente é... Não é outro, mas...
Sim.
A maneira como funciona é. Mas existem algumas coisas mais específicas. Do tipo, eu imagino que as crianças ainda brinquem com bonequinhos. Ainda tem uma brincadeira mais material que depois na adolescência a gente transforma isso, sei lá, em colecionismo, em aeromodelismo ou modelismo. A gente transforma as brincadeiras de uma forma mais adulta, não?
Exato. Ou se aproximando de, né, na adolescência.
Que o role-playing game, o RPG, é a porta aberta para a imaginação? A gente não tem dúvida, né? Mas seria possível usá-lo como técnica terapêutica? Na sua tese de doutorado em psicologia clínica, Paula Guimarães prova que sim. Para realizar a sua pesquisa, a pesquisadora selecionou um grupo de adultos com idades entre 28 e 37 anos para jogar Dungeons & Dragons no apartamento de um dos participantes. Duas histórias, ou campanhas, como é chamado no RPG, e 7 aventuras foram acompanhadas por Paula. Na condução da mesa de RPG estava um mestre narrador com mais de 13 anos de experiência. Com base na teoria junguiana, Paula entrevistou os participantes antes e depois dos jogos, analisou as respostas e as relações estabelecidas pelo grupo e chegou às seguintes conclusões. Abre aspas. No transcorrer da vivência de aventura, ao longo da pesquisa, os jogadores expressaram afetos e cuidados entre si, bem como estabeleceram relações fora das situações de jogo. A vivência grupal pareceu ter propiciado aos participantes senso de pertencimento, acolhimento. Fecha aspas. A pesquisadora ainda concluiu que os jogadores ultrapassaram o mundo fantástico vivido por meio da interpretação dos seus personagens e migraram para a vida concreta, analisando sua própria atuação no jogo. É, meus amigos, RPG tem mesmo poder.
Tem muito adulto que acha que não brinca, mas isso não quer dizer que efetivamente ele não brinca. Isso quer dizer que ele não brinca de acordo com o que ele convencionou
de
que é uma brincadeira.
Exato. Então, o que é brincar?
Exato. Então assim, brincar é você sentar lá com o jogo de tabuleiro. Ah, não faço isso há anos. Vamos supor uma pessoa, não tô dizendo eu. Aí, brincar é você tá lá jogando videogame. Mas não jogo videogame há um tempão. Mas é a boneca, é o carrinho. É... Enfim, você fala, não, então eu não brinco. Faz anos que eu não brinco. Mas a questão é, você vai assistir um filme, ou você vai ver uma série, ou você lê algo que é puramente lúdico.
Sei lá, chorei no final de Vingadores.
Por exemplo, não precisa chorar, pode só ter visto.
Ah, sim. Mas ele viveu, eu vivenciei. Eu quis dizer, se podia viver, aí eu tô colocando num extremo da pessoa ter vivenciado a emoção a ponto de chorar com o final do filme.
Exato, de um universo absolutamente lúdico.
Sim.
E fantasioso,
não
certo?
É real.
Não é real, tudo bem, gente?
Poderia
desculpa
ser.
Desculpa se a gente tá chocando. Você que chorou no cinema, desculpa.
É igual a galera
se não é real.
Game of Thrones fala, não, porque naquela época não dava pra fazer desse jeito.
Então...
que época, velho? Aquela época onde, mano?
Tem o, sabe o Sam, o personagem que faz o Sam?
Uh-huh,
do Game of Thrones? Ele deu uma entrevista que ele fala que uma vez ele parou na rua e falaram que ele não tinha sentido ele continuar gordo, porque ele já tinha corrido, já tinha pulado, já tinha não sei o que, que não tava crível. E ele falou, então, você tá vendo uma série que tem dragões, que tem feiticeira, que a gente volta à vida, que tem o White Walker, e o que te parece absurdo é eu continuar gordo. É isso.
É o extremo da racionalização. Porque, ah, eu consigo ter suspensão de descrença pra um dragão, eu consigo ter suspensão de descrença pra uma porrada de magia, White Walkers, mas o meu problema é com a diabetes. São problemas da vida real, né, cara? Tamo aí.
Então, e aí, quando as pessoas elas estão nessas atividades, elas não compreendem que isso pode ser uma forma de entrar em contato com o universo lúdico, um meio de exercer uma brincadeira, de estar numa atividade de brincadeira.
De você estar vivenciando experiências de frustração, de vitória, de tristeza, tudo isso dentro de um ambiente mais saudável e que você não paga um preço caro. Tipo, ah, você chorou no final de Vingadores? É triste, mas você não vivenciou, sei lá, a perda de alguém que você ama muito. É, sei lá, você pode amar muito Homem de Ferro, mas você não convive com ele. Entendeu? Não é uma perda real, é uma perda imaginária, né?
Sim.
Porque ele pode voltar também, é o Homem de Ferro,
ele
né?
Ele pode.
É só pagarem mais pro Robert Downey Jr. A gente sabe disso.
Mas é isso, então. As pessoas acham que isso não é uma atividade de brincadeira. Mas é, se a gente for pensar no que caracteriza uma brincadeira.
É você viajar sobre aquele universo, né?
Você se inserir num outro universo, num tempo e num mundo diferente daquele que você vivencia. Porque o tempo do universo lúdico e a lógica do universo lúdico é diferente do nosso universo concreto.
Mesmo com regras pré-estabelecidas e dentro de uma realidade adulta, traduzo.
Uhum.
Uma coisa é pensar em, sei lá, Vingadores, que fica fácil pra gente entender o aspecto lúdico. Ou, por exemplo, Game of Thrones, que a gente falou. É fácil a gente perceber o ambiente lúdico. Agora, sei lá, House of Cards tá dentro de um aspecto lúdico também, mas ele tá num contexto mais próximo do nosso real, né? Ou ainda, sei lá, ver vídeos no YouTube ou assistir um reality show, isso tá também dentro de um universo lúdico porque não impacta diretamente. É diferente você ver telejornal, por exemplo. Se bem que, de certa forma, algumas vezes tá dentro do ambiente
não
lúdico
é
também.
Fantasioso, né?
Mas entende-se que, mesmo dentro de um contexto onde o universo de fantasia ou romance que você está assistindo tem um aspecto realista, ele não é real.
Sim, não é real. Então, e aí você tem a possibilidade, muitas vezes, de projetar questões suas naqueles personagens que estão ali. Então, por exemplo, quando a gente gosta muito de um personagem, muito, muito, muito de um personagem, não é aquela coisa, ah, eu acho legal o personagem, eu gosto do personagem, não. É aquele personagem que te arrebata de alguma forma.
Ele mexe com você.
Ele mexe com você. Pro bem ou pro mal?
Eu tenho raiva! E se eu encontrar a Carminha na rua, eu vou bater nela.
E às vezes apanham mesmo, né, os outros. Então assim, quando isso mobiliza muito você, claro que tem um aspecto consciente, ou seja, você não gosta das características, ou você adora as características daquele personagem. Então tem um lado consciente nisso. Mas também quando é essa coisa arrebatadora, geralmente existe algum gancho entre esse personagem ou entre a história e aspectos seus
inconscientes. Você se conecta com ele de alguma forma. É como quando as crianças estão assistindo, que isso acontece bastante quem tem criança por perto, de começar a passar uma animação, passar algum desenho, a criança fala, ah, eu sou esse daí. Tipo, não, porque a criança fala de uma maneira muito difícil, fala, ah, eu, quando tá brincando, fala, ah, eu sou o Power Ranger vermelho. Entendeu? Sei lá, não se vê adulto, sei lá, assistindo televisão e fala, ah, eu sou a Mia Khalifa.
Não.
Não? Você pode se identificar com ela agora nessa cena que a gente tá assistindo, mas não é bem assim. Exato. Mas é por isso que a criança se identifica e fala, ah, eu sou tal personagem.
Sim, e é isso, a gente se identifica de uma forma racional, consciente e tal, ou a gente não gosta de uma forma consciente, mas também, quando é demais, tem algo da gente que tá projetado nesses personagens, nessas histórias, que a gente não tem conhecimento.
Entendi. Então, se eu tenho essa ligação muito forte, seja pro positivo ou pro negativo, significa que alguma coisa eu preciso resolver em mim.
É, precisa ir pra terapia mesmo.
Vai atrás de ver o que esse personagem, essa história significa pra você. Vai atrás que tem caroço aí, um angu.
Caraca, velho, eu já
mas,
tô aqui. Eu tô
voltando,
tentando pensar. Mas isso vale pra filme também? Tipo, um filme inteiro ou não? Só pra, mais pra personagens?
Vale.
Vale. Puta, esse filme eu me identifico muito, ele mexe muito comigo. Caramba, velho. E agora?
Mas voltando ao que o Tato perguntou, dessa questão do... Você pode projetar aspectos em histórias que têm... assim, similaridade
com aspecto mais realista.
Com aspecto realista. Pode, claro que pode. Entretanto, o mundo fantasioso, o mundo lúdico, esse mundo que não existe, vamos dizer assim, e que existe, né? Mas enfim, que não existe, ele te permite mais possibilidades de projeção e de conscientização do que você está projetando do que o mundo concreto espelhado no cinema ou num livro, etc. Porque para além desses conteúdos seus, seja consciente, seja inconsciente que a gente falou, eles trazem os ditos, que a gente já falou em outras gravações, mas se for o caso eu falo de novo o que que é, esses ditos conteúdos arquetípicos.
Sim.
Então ele te conecta também com temas que são universais, que são da humanidade toda, não são só seus. Então quando a gente vê um herói, quando a gente vê redenção, luta do bem contra o mal, sacrifício, tormenta, dor, perda, luto, tudo isso são temas humanos, não são temas seus especificamente. Você vive isso de uma maneira humanizada, digamos assim, singularizada. Mas são temas universais, que muitas vezes você não consegue entrar em contato no seu meio cotidiano e também não através de histórias realistas, digamos assim. Então, ele tem uma simbologia mais ampla. Ele te permite mais ressignificações, significações simbólicas.
E ao mesmo tempo, quando você cria uma expectativa e essa expectativa está fora dessa construção arquetípica, você às vezes tem dificuldade de lidar com ela. Ou quando está fora da estrutura que você espera que vai ser o final de algo. Eu, só para poder contextualizar vocês, a gente tá gravando esse podcast na semana anterior ao final, o episódio final de Game of Thrones.
No próximo domingo é o final.
Exatamente. Eu imagino que muita gente vai se decepcionar com o final. Exatamente. Por conta da construção da expectativa e de que Game of Thrones tá se vendendo já de um jeito, pelo menos até esse episódio que a gente assistiu agora, que ele não vai entregar dentro da construção arquétipa, da lenda do herói, aquela jornada. Ele não vai fazer a jornada do jeito que é esperado, que vai dar merda. Ou que o herói que a gente tava esperando não é o herói que a gente quer. É o herói que a gente merece, talvez, não sei. É o Batman. Ia ser da hora pra caralho se acabasse a história e o Batman ficasse no Trono de Ferro. Ia ser muito da hora, gente. Não, sério. O Batman do Lego Batman ainda, que é o melhor de todos, na minha opinião.
O Coringa sendo a mão do
rei. Ah, genial. Ia ser o melhor.
Faria, pronto, as polaridades aí.
Isso acaba se conectando também com o que a gente enxerga como nossa jornada e sobre as nossas expectativas de vida, né?
Sim. E também, muitas vezes, quando a gente fica muito frustrado, que é isso que eu falei, quando mexe muito com a gente, é uma coisa pra gente olhar. Então, às vezes, a gente tem que olhar e ver se a gente não tá criando aquela expectativa, mas, na verdade, a gente precisa olhar pra outra direção. Que muitas vezes a gente fica, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E deixa um monte de outras possibilidades passarem. Então, muitas vezes, eu acho que pode ser esse o caso. Você fica tão, tem que ser daquela forma, que quando aparece uma outra forma de finalizar, pra você fica muito pé da vida. Por que que você ficou muito pé da vida?
Tirando Lost, eu concordo com você.
Não, sim. Mas Lost, na verdade, não explicou nada, né?
É,
na verdade, o problema dele não foi como ele.
Só criou expectativas. É. Mas é que tem relações nas nossas vidas que são assim também, né? E eu acho que da mesma forma que a gente se frustra com as obras ficcionais, a gente também se frustra com as pessoas. Eu prefiro me decepcionar com o final de Game of Thrones do que com a pessoa que eu mais confio no mundo.
Exatamente.
Então é importante a gente poder fazer esses paralelos.
Tá, eu não vou te decepcionar, cara. Fica tranquilo.
Eu não confio tanto em assim você, Mori.
E é isso. Então você vê, continua tendo aquelas mesmas questões que a gente falou da brincadeira. Frustração, raiva, tristeza, tudo isso que vai gerando na gente, a gente vai criando estratégias para lidar com aquilo também, num campo muito mais seguro. Então, isso não deixa de ser uma forma de brincadeira, entende?
Sim, sim. Então, aquela frase, toda brincadeira tem um fundo de verdade.
E ao mesmo tempo, o contato com essas obras também faz com que a gente tenha uma emergência de imagens interiores, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente fala de filme, de série, de livro, de histórias. Quando a gente fala de tudo isso, quanto mais a gente tem contato com esses diversos mundos, possibilidades de ser e etc., a gente também vai aumentando o nosso leque de possibilidades.
É como se você entrasse na Matrix e falasse: eu quero aprender Kung Fu. E aí você, através da brincadeira, aprendesse aquela característica.
Você pode vir a aprender, porque acaba que o mundo mítico é um propulsor do desenvolvimento de fantasia, da sua fantasia, entendeu? Quando você entra em contato com essas fantasias, você também começa a estimular a sua criatividade, o seu mundo de fantasia. E aí isso abre, obviamente, as suas possibilidades na vida. Então, isso não quer dizer que a gente deixou de brincar.
A gente só trocou o tipo de brincadeira.
Exato. E ao mesmo tempo, eu fico pensando que é isso, a brincadeira, ela ficou muito circunscrita depois de um tempo. A gente define muito o que é brincadeira. Quando muitas vezes a gente está tendo atividades lúdicas e criativas e fantasiosas e não se dá conta que aquilo é um modo de brincar.
Mas será que a gente não faz isso para poder reforçar, até socialmente, tipo, o ser adulto? Tipo, a partir de agora, a essas brincadeiras eu não faço mais. Então eu não brinco mais. Eu não sou mais criança. A partir de agora eu sou adulto. Mas aí eu não tenho a consciência de que eu continuo brincando, de que isso é um aspecto humano.
Exato. É um aspecto humano. Acho que eu falei assim, é algo inerente ao ser humano. A atividade da fantasia, da criatividade, o lúdico, a brincadeira, é inerente. Se a gente não tiver uma expressão desse outro lado nosso, é como se a gente ficasse muito enrijecido num polo só. E o outro em algum momento vai clamar. Assim, olha pra mim. Porque isso também faz parte de quem a gente é.
Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilha com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Ah, e você também pode apoiar o nosso conteúdo. Vai lá em redegeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Rebeca Zadra. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vick. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.